Vereadores que tomem seus lugares aqui no plenário da Câmara. Cumprimento os senhores vereadores aqui presentes, os vereadores que estão online, através da internet. Também cumprimento a imprensa, aos funcionários do Poder Legislativo e a todos que nos acompanham pela rádio Ternura e também pela página oficial, pelo Facebook, a página da Câmara Municipal através do Facebook. Estamos ao vivo. Eu solicito ao senhor secretário que verifique a presença de todos os vereadores.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Estamos com um número legal e, portanto, declaro presente e aberta a sessão de hoje. Sob a proteção de Deus, nós vamos iniciar os nossos trabalhos. Que todos tenhamos uma boa noite e possamos desenvolver, né, com seriedade e com transparência nosso trabalho. Com o expediente aberto, nós temos aí o tempo para cada vereador poder falar sobre a ata da sessão anterior. Se houver inscritos, a gente pode falar sobre a ata. Algum vereador? Então, está em votação a ata da sessão anterior. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Portanto, está aprovada a ata da sessão anterior. Eu solicito agora ao senhor secretário que faça a leitura dos documentos recebidos da senhora prefeita.
Projeto de emenda à lei orgânica número 1/2021. Tramitação ordinária, altera e dá nova redação ao artigo 11, incisos da Lei Orgânica do Município de Ibitinga. Projeto de Lei Orgânica PLO, número 36/2021, regime de tramitação urgência especial, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal número 5.132, de 16 de dezembro de 2020, destinados à manutenção de diversas secretarias e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 37, número 37/2021, urgência especial, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, SAMIS, aprovado pela Lei Municipal 5.132, de 16 de dezembro de 2020, destinado à manutenção da autarquia e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária, PLO, número 38/2021, urgência especial, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, aprovado pela Lei Municipal número 5.132, de dezembro de 2020, e da outras providências.
Agora eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos recebidos dos vereadores e também das vereadoras. Ah, temos mais um documento, então, oriundo do Poder Executivo.
Ofício 22/2021, Ofício número 209/2021. Senhora Presidente, encaminhamos em anexo para conhecimento da Igreja, Casa de Leis, os balancetes da receita e despesa consolidados da administração direta e indireta referente ao mês de dezembro de 2020. Assina a Prefeita Municipal.
Bem, agora eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos recebidos dos senhores vereadores e vereadoras.
Projeto de lei ordinária, PLO número 35/2021. Autores, vereadora Janaína Zambuzzi Nogueira Bastos. Proíbe o manuseio, utilização, queima e soltura de fogos e artifícios de efeitos pirotécnicos ou sonoros e seus similares, e que causem estouro, estampido ou explorações em áreas públicas e privadas, abertas ou fechadas em todo o território do município de Ibitinga. Projeto de decreto legislativo, PDL número 2/2021, mesa diretora, outorga título Guardião da Ordem a membros das instituições de segurança do município da Estância Turística de Ibitinga, que se destacaram nos serviços prestados à coletividade. Projeto substitutivo ao PLO 19/21, número 1/2021. Autor, vereadores Daniela de Rosa, Fernando Inácio, Célia Oristão, Ricardo Prado, Aline Sartori, Janaína Bastos e José Nilson. Reconhece como essenciais à população da Estância Turística de Ibitinga as atividades desenvolvidas por academias de esportes de todas as modalidades, as escolas de dança e demais estabelecimentos de prestação de serviço, de educação física e de prática de atividade física, comércio varejista, bares e restaurantes, salões de beleza, cabeleireiros, barbearias e manicure, escritórios e empresas no segmento da advocacia contábil, imobiliário, corretagem de seguros, e empresas de tecnologia, feira do artesanato realizado em parceria com a ETI, atividades religiosas e das outras providências. Há uma emenda, né? O parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Essa emenda, assinada aqui pelo vereador Murilo Bueno e também os membros, né? Vereador Ricardo Prado e vereador Fernando Inácio. Requerimento 37/2021 requer a leitura em sessão legislativa ordinária do documento anexo, vereadora Daniela Branco de Rosa. Excelentíssima senhora vereadora Daniela da Rádio, Câmara Municipal de Ibitinga, cumprimentando-a cordialmente, veio por meio deste colocar-me à disposição da Vossa Senhoria para promover a interlocução do vosso município junto aos órgãos públicos estaduais ou federais, seja na busca de recursos públicos, seja na resolução de outras demandas. Informo ainda que encontram à disposição de Vossa Senhoria para tratar deste ou qualquer outro assunto permitente no presente no nosso gabinete, em Brasília, no escritório político localizado na Baixada Santista, gabinete do deputado federal Bozella, zona cívico-administrativa, Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, anexo 3, gabinete 582. Requerimento 38/2021, requer a leitura em sessão legislativa ordinária do documento anexo, Assina. Vereadora Daniela Branco de Rosa. A inclusão das pessoas com deficiência nos grupos prioritários da vacinação da Covid-19. Excelentíssimo senhor secretário, venho com a devida vênia solicitar de vossa excelência, em atenção ao pedido da presidente da Federação da APAES do Estado de São Paulo, Vera Lúcia Ferreira, a inclusão das pessoas com deficiência nos grupos prioritários da vacinação da Covid-19. As pessoas com deficiência intelectual e múltipla, bem como autistas, pertencem ao grupo de risco devido às comorbidades pré-existentes em seus quadros clínicos, como hipertensão, restrições respiratórias, doenças neurológicas, dificuldades de comunicação, diabetes e obesidade, estando bastante vulneráveis ao vírus. Além do que também, em desvantagens quando o assunto é prevenção, pois a maioria não tolera o uso de máscaras e não conseguem ter a rotina higiênica, utilizando álcool em gel no dia a dia. Com o objetivo de defender os direitos da pessoa com deficiência, é que solicito encarecidamente que as pessoas com deficiência sejam incluídas no grupo prioritários de vacinação contra a Covid-19. Sabedora do sério trabalho que esta respeitável secretaria vem realizando, é que confio com atenção e cumprimento deste pedido. Respeitosamente, vereadora Daniela Branco de Rosa. Indicação 60/2021. Solicita roçagem, limpeza e melhorias da iluminação da área verde localizada no bairro Jardim Morumbi, em caráter de urgência. Vereadora Daniela Branco de Rosa. Indicação 61/2021. Solicita roçagem do mato, poda dos arbustos, árvores e limpeza do canteiro central da Avenida Maria Siriane Maida, no bairro Jardim Morumbi, por toda a sua extensão. Vereadora Daniela Branco de Rosa. Indicação 62/2021 indica ao Executivo Municipal a manutenção da iluminação da Praça Jorge Tibiriçá com urgência. Vereadora Daniela Branco de Rosa. Indicação 63/2021 indica ao Executivo Municipal limpeza e roçagem do mato da calçada adjunta à área verde localizada no bairro Jardim Mirante. Quem assina é a vereadora Daniela Branco de Rosa. Indicação 64/2021 solicita a roçagem e limpeza da Praça do Jardim Felicidade, próximo às casinhas populares, em caráter de urgência. Assina o vereador José Nilson Viana. Indicação 65/2021 indica que seja realizada a limpeza de uma área verde localizada no Jardim Pacola, na confluência das ruas João Pascoal, Maria Brigni Pacola e Avenida Walter Piffer. E sugiro ainda que após a limpeza sejam plantadas árvores frutíferas no local. Assina o vereador Ricardo Prado. Indicação 66/2021 indica que se notifique o proprietário do terreno localizado na rua Rosalbino Tucci, de frente ao número 169, no centro dessa cidade, para que o mesmo realize a limpeza e capina geral do local e instalação da placa proibindo jogar lixo. Quem assina é o vereador Ricardo Prado. Indicação 67/2021 indica a sinalização de solo e área e implantação de lombada nos cruzamentos das ruas Hernandes com a rua Leandro de Moraes, no bairro São Benedito. Quem assina é o vereador Ricardo Prado. Indicação 68/2021 indica que o setor responsável da Prefeitura Municipal realize a roçagem da Praça José Montanari, localizada na Vila Maria. Quem assina é o vereador Ricardo Prado. Indicação 69/2021 indica a construção de canaleta de concreto no cruzamento das ruas Francisco Lourusso com Domingos Angelucci, na Vila Maria. Quem assina, vereador Ricardo Prado. Indicação 70/2021 indica que seja realizado em frente ao supermercado Gelserve do Jardim Centenário, mais precisamente onde fica a casinha do depósito de gás, a sinalização de solo, proibido estacionar. Quem assina, vereador Ricardo Prado. Indicação 71/2021 indica que o setor responsável da Prefeitura Municipal de Bitinga realize a limpeza e roçagem da área verde localizada entre o Jardim São Benedito e o Jardim Santo Expedito. Quem assina é o vereador Ricardo Prado. Indicação 72/2021 solicita providências quanto às tampas de bueiros que encontram-se soltas, desniveladas também com asfalto, na Rua Maria Arroncada Teixeira, no bairro Santo Expedito, em caráter de urgência. Quem assina é o vereador Célio Roberto Aristão. Indicação 73/2021 solicita à senhora prefeita municipal, através do setor competente, que tome providências quanto ao enorme buraco existente na Rua 13 de Maio, de fronte à Sociedade Hípica de Bitinga, com a máxima urgência. Quem assina é o vereador Célio Roberto Aristão. Indicação 74/2021 solicita a realização de serviços de roçagem do mato e limpeza do canteiro central da Avenida Salim Saad, no bairro Jardim da Lina, em caráter de urgência. Assina o vereador Célio Roberto Aristão. Indicação 75/2021 indica ao Executivo Municipal a construção de boca de lobo na Rua Daniel de Freitas, no confronto com a Rua Paulino Carlos, sentido Avenida Carolina Direito da Lácoa. Quem assina é a vereadora Daniela Branco de Rosa. Indicação 76/2021 solicita roçagem e limpeza do terreno localizado no final da Avenida Antenor Simões Maia, cruzamento com Alfredo de Oliveira, como também providências quanto à construção de calçadas no local. Quem assina é o vereador Célio Roberto Aristão. Indicação 77/2021 solicita providências quanto à construção de calçadas em torno da caixa d'água localizada entre as ruas Joaquim Mazeto e Santo Fernandes. Indica vereador Célio Roberto Aristão. Indicação 78/2021 solicita providências quanto à construção de canaleta no final da rua Ana Melo Campos, cruzamento com a rua José Rossigalli, no bairro Bela Vista Sul. Quem assina, vereador Célio Roberto Aristão. Indicação 79/2021 indica ao Executivo Municipal manutenção da iluminação pública da Avenida Setime Montanari e da calçada em toda a sua extensão. Quem assina, a vereadora Daniela Branco de Rosa. Indicação 80/2021 indica ao Executivo Municipal a notificação do proprietário da residência localizada na rua Alberto Janes, Jardim Paineiras 1, ao lado do número 518, a qual encontra-se desocupada, servindo de criadouro de escorpiões e esconderijo de drogas. Quem assina é a vereadora Daniela Branco de Rosa. Indicação 81/2021 indica ao Executivo Municipal a manutenção urgente do asfalto da rua José Carrossi, número 525, esquina com a rua Rondes Antônio Cardoso, número 339, bairro São Domingos. Quem assina é a vereadora Daniela Branco de Rosa. Indicação 82/2021 indica ao Executivo Municipal manutenção do asfalto da rua Ângelo Pacola, de frente ao número 455 do Jardim Pacola, com urgência. Quem assina é o vereador Ricardo Prado. Indicação 83/2021 solicita que sejam realizados estudos para a implementação de uma lombada na Avenida João Silvestre Custódio, nas proximidades dos números 462, em caráter de urgência. Quem assina é o vereador José Nilson Viana. Indicação 84/2021 solicita que a senhora prefeita, através do setor competente, providencie a troca da lâmpada queimada do poste localizado de frente à padaria Nossa Senhora, na rua Antenor Simões Maia, no bairro São Benedito. Quem assina é o vereador José Nilson Viana. Indicação 85/2021, solicita que a senhora prefeita, através do setor responsável, notifique o proprietário do empreendimento localizado na rua Marieta Olinda dos Santos, Ricardo, proximidades dos números 284, para realização de limpeza de calçada em caráter de urgência. Quem assina? Vereador Richard Porto de Rosa. Indicação 86/2021, indica sinalização de solo nas adjacências das escolas de todo o município, como se vê no modelo da foto anexa. Quem assina? Vereador Ricardo Prado. Moção 40/2021, moção de pesar pelo falecimento do jovem Tiago Torquio, externando manifestações de condolências à família. Quem assina? Vereador Marco Antônio da Fonseca. Moção 41/2021, moção de pesar pelo falecimento do senhor Joaquim Rodolfo, externando manifestações e condolências à família. Quem assina? Vereador Marco Antônio da Fonseca. Moção 42/2021, moção de pesar pelo falecimento do padre Sebastião dos Santos, externando manifestações e condolências à família. Quem assina? Vereador Marco Antônio da Fonseca. Moção 43/2021, de pesar pelo falecimento da senhora Mercedes Landim Fábio. Quem assina? Vereador Marco Antônio da Fonseca. Moção 44/2021, de pesar pelo falecimento do senhor Marcos Roberto de Souza, externando manifestações e condolências à família. Assina vereador Marco Antônio da Fonseca. Moção 45/2021, moção de pesar pelo falecimento do senhor José Olegário Castral, externando manifestações e condolências à família. Quem assina? Vereador Marco Antônio da Fonseca. Moção 46/2021, moção de pesar pelo falecimento do Dr. Luiz Torquio Neto, externando manifestações e condolências à família, vereador Marco Antônio da Fonseca. Moção 47/2021, de pesar pelo falecimento do senhor Alexandre Pedro Fante, externando manifestações e condolências à família, assina vereador Marco Antônio da Fonseca. Moção 48/2021, de pesar pelo falecimento da senhora Sônia Maria Ferreira Santana, externando manifestações e condolências à família, assina vereador Marco Antônio da Fonseca. Moção 49/2021, moção de pesar pelo falecimento do senhor Eurides Firmino, externando manifestações e condolências à família, quem assina vereador Marco Antônio da Fonseca. Moção 57/2021, moção de pesar pelo falecimento do senhor João Batista Sola, externando manifestações e condolências à família, vereador Marco Antônio da Fonseca. Moção 58/2021, de pesar pelo falecimento do padre Luiz Alcione Grilo, externando manifestações e condolências à família, quem assina é vereador Marco Antônio da Fonseca. Ofício 10/2021, envia anexo com informações sobre o prazo para envio da produção da atenção primária à saúde. Quem assina? Vereador Marco Antônio da Fonseca. Ofício 11/2021, envia anexo com informações sobre o incentivo financeiro de custeio da atenção primária à saúde. Quem assina? Vereador Marco Antônio da Fonseca. Ofício 12/2021, envia anexo com informações sobre restos a pagar de despesas referentes à emenda constitucional número 106/2020, que institui o regime extraordinário fiscal, financeiro e contratações para enfrentamento da calamidade pública nacional decorrente de pandemia. Quem assina? Vereador Marco Antônio da Fonseca. Ofício 13/2021, Envie anexo com informações sobre o lançamento do novo ciclo PAR, Plano de Ações Articuladas. Quem assina, vereador Marco Antônio da Fonseca.
Aí, portanto, a leitura que nós tivemos das matérias recebidas dos senhores vereadores e vereadoras, não temos recebidos de diversos, portanto, nós iremos para as matérias que devem ser apreciadas, discutidas e votadas entre requerimentos, moções que nós temos aqui. Vou arrumar aqui a nossa mesa. Eu quero agradecer excepcional as pessoas que nos acompanham pela internet, hoje pela plataforma, né, isso favorece, e também pela rádio. Tenho recebido aqui diversas pessoas que estão nos acompanhando aqui pelo rádio. E passaremos agora à discussão e votação. O primeiro requerimento a ser discutido e votado é o requerimento de número 29 de 2021. Este solicita informações de um mau cheiro oriundo da rede de tratamento de esgoto do município. Ele foi solicitado por minha autoria. E eu peço ao senhor secretário que faça a leitura, inclusive, dos questionamentos para que ele possa ser discutido.
Requerimento 29/2021. As perguntas requerem informações referentes ao mau cheiro, né, oriundo. Primeira pergunta: é de conhecimento desta autarquia o mau cheiro proveniente da rede de tratamento de esgoto? Qual as providências que estão sendo tomadas para sanar este problema? Em acolhimento ao pedido do munícipe residente no bairro Jardim dos Ipês, solicito por meio da ouvidoria da Câmara Municipal, onde foi relatado que desde a inauguração da estação de tratamento, o mau cheiro tomou conta dos bairros que a circundam. Esse incomensurável problema de odor insuportável envolve todos os bairros vizinhos da estação e já foi passado para o SAAI e Prefeitura pelos seus moradores, pois incomoda demais a população desses bairros, além de desvalorizar os imóveis, necessitando de providências do setor responsável. Quem assina, a vereadora Daniela Branco de Rosa.
Eu solicito ao senhor vice-presidente, o vereador Fernando, eu passo a presidência neste momento para que possa ser discutida e votada a matéria, pois é de minha autoria.
Discussão?
Peço a palavra, senhor presidente.
Pois não.
Mais uma vez, boa noite aos que estão presentes. A solicitação feita para o odor, o mau cheiro, que é proveniente da rede de tratamento de esgoto, a nossa estação de tratamento de esgoto, já há vários meses tem sido uma solicitação, inclusive via ouvidoria, sobre os relatos que chegam de moradores daqueles bairros que circundam ali, que são muito próximos à rede de tratamento de esgoto. Pelo canal via WhatsApp da Câmara, surgiu inúmeras reclamações deste teor, mas em especial nós acatamos e fizemos o registro do protocolo aí da matéria de um morador que disse que está se tornando insustentável, e é por isso que eu fiz o registro da matéria. Eu reconheço que eu acho que há outras matérias de outros vereadores que são similares, com o mesmo teor, com o mesmo problema, e é por isso que apresento neste momento e peço apoio dos senhores vereadores. Era só isso, obrigado.
Mais alguém? Em votação, vereador Ricardo?
Favorável.
Vereadora Aline?
Favorável.
Vereador Célio?
Favorável.
Vereadora Daniela?
Favorável.
Vereadora Janaína?
Favorável.
Vereador José Nilson?
Favorável.
Vereador Marco?
Favorável.
Vereador Murilo?
Favorável.
Vereador Richard?
Favorável.
Aprovado. Passa a presidência para a vereadora Daniela.
Eu peço que o vice-presidente permaneça na presidência, porque nós temos mais uma matéria de minha autoria em discussão e votação, senhor presidente.
Pois não. Quer que eu leia o assunto?
Por favor.
Requer informações sobre o serviço tapa-buracos na rua Paulo de Biasi, Jardim do Bosque, defronte à praça. Autoria da vereadora Daniela. Em discussão? Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Aprovado. Requerimento 237/2021. Requer informações sobre a utilização de espaço na praça da lateral do cemitério municipal para a instalação de trailers, bancas de jornal e carrinhos comerciais. Autoria da vereadora Daniela. Em discussão, requerimento?
Peço a palavra, senhor presidente.
Pois não.
A solicitação também veio pelo nosso canal de atendimento, né, a ouvidoria via WhatsApp, de 4 moradores daquele bairro ali, próximo ao cemitério, que inclusive são pessoas que dizem e afirmam que estão sempre ali também cuidando da praça. E se depararam, se surpreenderam com a retirada de uma área ali da grama, do gramado, e também alguns arbustos que havia no local. E por isso foi feito o questionamento, embora é de nosso conhecimento que nós temos a legislação que permite a instalação de bancas de jornais e similares, que é justamente essa a finalidade, eu fiz a solicitação para que a Prefeitura, o Poder Executivo, se manifestasse a respeito e se está tudo de acordo com a lei, a sua estrutura e instalação. É por isso que eu peço o apoio dos demais vereadores. Muito obrigada.
Mais alguém? Em votação? Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Aprovado. Passo a presidência para a vereadora Daniela.
Obrigada, vereador Fernando. Passamos agora à discussão do requerimento de número 36, autoria do vereador Ricardo Prado, que solicita informações sobre a existência de planejamento para a construção de uma praça ou uma área de lazer com parquinhos nos bairros Santo Expedito e Jardim Mirante. A matéria está em discussão.
Peço a palavra, presidente.
Pois não, vereador Ricardo.
É importante, né, andando, né, por tanto esses dois bairros, Santo Expedito e também Jardim Mirante, nos deparamos com essa falta de uma área de lazer para que crianças brinquem nesses bairros, que são bairros afastados, né, do centro da nossa cidade, bairros afastados de locais onde essas crianças possam brincar. Então, vimos, né, juntamente com os moradores desses bairros, essa grande necessidade de uma área de lazer para que as famílias possam ficar e também que as crianças possam brincar nesses locais.
Mais alguém em discussão? Colocamos a matéria em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Portanto, o requerimento de informações foi aprovado. Seguimos com a pauta no requerimento de número 39/2021, requerimento de informações sobre o serviço de asfalto realizado nas ruas 2 e 3 do Jardim Silvestre, de autoria do vereador Célio Aristão. Eu coloco a matéria em discussão.
Palavra, então, vereador?
Pois não, vereador.
Eu estive lá no bairro e pude constatar, até por caminhões, né, de transporte de material de construção, que o asfalto tem cedido, né? E o pessoal me requisitou a minha presença lá para ver pessoalmente, tirei tanto, é que anexei fotos aí também. E por ser um bairro novo, né? O pessoal pede providências junto aos órgãos também competentes. Então, somente isso aí.
A matéria está ainda em discussão. A matéria vai para a votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Portanto, o requerimento foi aprovado. Próximo requerimento é de número 41, autoria do vereador Richard Porto de Rosa, que solicita informações sobre a compra de 135 computadores que foi destinado para a Secretaria Municipal de Educação. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Portanto, o requerimento de informações também foi aprovado. O próximo requerimento é o de número 42. Eu passo a presidência para o senhor vice-presidente e vereador Fernando para que possa apreciá-lo e votá-lo, pois a matéria é de minha autoria.
Requerimento 42 requer informações sobre as casas do residencial Santo Expedito, autoria da vereadora Daniela. Em discussão? Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Aprovado. Repasso a presidência, vereadora Daniela.
Obrigada, vereador. A próxima matéria é o requerimento de número 43, ele é de autoria do vereador Ricardo Prado e solicita informações do planejamento para a realização de calçamento da via de acesso entre os bairros São Benedito até o início da entrada do Santo Expedito, do bairro Santo Expedito. A matéria está em discussão.
Peço a palavra, senhora
não,
presidente.
Vereador.
É notório também para quem passa nessa avenida que liga, né, os bairros Santo Expedito ao São Benedito, que há uma área de lazer nesse local, onde além do mato alto, não tem calçadas, fazendo com que os pedestres andem no leito da rua. E é um local onde tem muito movimento, né, e corre-se um grande risco de alguém ser atropelado nesse local por não haver o calçamento.
A matéria segue em discussão. Para a votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento foi aprovado. Temos moção de congratulações e louvor, a de número 36, que congratula e louva ao Tribunal de Justiça de São Paulo pela comemoração pelos 147 anos de história, que foram completados no último dia 3 de fevereiro. A autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca está em discussão. Não havendo a discussão, vai para a votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A matéria foi aprovada. Temos uma moção de congratulações e louvor aos integrantes da mesa diretora do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo pelo evento de posse que aconteceu online no último dia 1º de fevereiro de 2021. Autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca. A matéria está em discussão. Não havendo a discussão, vai para a votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereador Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção de congratulações e louvor foi aprovada. Mais uma moção de congratulações e louvor, desta vez ao senador Rodrigo Otávio Soares Pacheco, por ter sido eleito presidente do Senado Federal, autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca. A moção está em discussão. Ela passa para a votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereador Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção de número 38 foi aprovada. Mais uma moção de congratulações e louvor, agora ao deputado federal Arthur César Pereira de Lira, por ter sido eleito presidente da Câmara dos Deputados para o próximo biênio, autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca. A moção está em discussão. Não havendo discussão, vai para a votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereador Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção de congratulações e louvor foi aprovada. Temos uma moção de apoio, de número 50/2021, é de autoria do vereador Murilo Bueno. Esta moção, ela traz o apoio e aprovação ao projeto de lei de número 80, de 2018, que altera a lei 8906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, que tramita junto ao Congresso Nacional. Esta moção de apoio está em discussão.
Pela ordem, presidente. Essa moção, esse projeto de lei é um projeto que prevê a obrigatoriedade dos advogados nas audiências de conciliação do SEJUSC. Então, em nome de toda a OAB, eu peço o apoio dos colegas para essa moção de apoio ao projeto de lei em questão.
A moção continua em discussão. Vamos para a votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Portanto, a moção de apoio foi aprovada. Temos moção de congratulações e louvor ao senhor Valdecir da Silva pelos 29 anos em que trabalhou com muito amor e dedicação como condutor de ambulância do nosso município, de autoria do vereador Fernando Inácio. Muito feliz, né, pelo posicionamento da matéria. Ela está em discussão.
Palavra, presidente.
Pois não.
O Valdecir, quem não conhece, é o Valdecir da Ambulância. Quase 30 anos de muita dedicação. Começou como motorista na ambulância, hospital, depois passou para o pronto-socorro do SAMU e com muita categoria, com muita responsabilidade, eu vou dizer, ele honrou os seus compromissos como profissional de condutor de ambulância. Eu tive o prazer de poder ser o chefe dele como gestor da saúde e eu me lembro muito bem ano retrasado, em 2018, que eu estava à frente do SAMIS, nós ganhamos uma ambulância. Aí o Valdecir me ligou e pediu, posso pedir um negócio? Posso ir buscar essa ambulância, SAMU, e vir dirigindo? É uma honra para nós termos o Valdecir fazendo essa ação. E uma coisa tão simples, Ele ficou muito feliz, muito alegre de buscar uma ambulância. Mostra como que é o profissional da pessoa. Um profissional que realmente ama o que faz. E pode ser que alguém aqui já teve alguém da família que o Valdeci um dia chegou em casa e pegou o seu ente e levou, como aconteceu comigo, com minha avó, numa madrugada, dando risada, sorrindo. Nem parecia que estava indo para um hospital fazer diálise. Parecia que estava indo passear. Ele transmitia essa alegria. Então eu fiz a moção de agradecimento pelos quase 30 anos de serviço na cidade de Bitinga. Muito obrigado, Valdecir. Ainda mais ano passado, infelizmente, a senhora, sua mãe, faleceu devido a essa doença aí que tá assombrando o mundo todo. Mais uma perda na vida do Valdecir. Mas ele não perde a fé. Uma pessoa de alto astral. Hoje ele faz parte do Contour, né? Fez faculdade, se formou. Então ele não deixou a peteca cair, não. Uma pena para nós perdermos um condutor profissional desse alto nível, alto gabarito. E nós vamos ganhar eles em outros setores aí. Um beijo no coração, meu querido. Muito obrigado por tudo e Bitinga agradece. Obrigado, presidente.
A matéria segue em discussão. Apenas para complementar, vereador Fernando, eu gostaria, se fosse possível, de assinar juntamente a matéria de sua autoria. Pelo privilégio e amizade que nós temos com o profissional, o Val, né, pelo ser humano, o cidadão que ele que representa muito bem, inclusive, como presidente do Conselho de Turismo do nosso município, e que o faz com muito louvor e muito amor, inclusive.
Pois não, Dani, prazer.
Muito obrigado.
Gostaria de assinar também.
Perfeito, Célio, obrigado.
Faço questão também, Fernando.
Opa, um prazer.
Então nós temos adendo as assinaturas da vereadora Daniela, vereador Célio e vereador Ricardo junto à matéria. Continua em discussão. Vamos para a votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável. Eu gostaria de assinar em conjunto.
Obrigado, Aline. Perfeito.
Adendo a assinatura da vereadora Aline em conjunto. Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável. Também gostaria de assinar em conjunto.
Perfeito, Jane.
Já registrado aqui, adicionar a assinatura. Vereador José Nilson.
Favorável e gostaria de assinar também, Nancy.
Obrigado, Zé. Prazer.
Vereador Marco. Vereador Marco.
Gostaria de parabenizar o autor e também o homenageado. E sou favorável, claro, e gostaria de assinar junto.
Ô, Marco, obrigado pela...
Registrado também.
Registrar com a gente aqui.
Vereador Murilo.
Favorável e faço questão de assinar o requerimento em conjunto.
Obrigado, Murilo.
Ok, registrado também. Vereador Richard.
Favorável também.
Vereador Richard é favorável?
Sim, favorável, presidente.
A moção de congratulações e louvor de número 51 foi aprovada. Passamos à moção de aplauso de número 52/2021, é de autoria da vereadora Aline Sartori. Essa moção, ela faz uma homenagem à senhora Cibele Rodrigues Rocha por ter sido nomeada coordenadora do Conselho Tutelar de Bitinga no último dia 10 de janeiro de 2021. A matéria está em discussão. A palavra, vereadora? Pois não.
Obrigada, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores, os que estão de forma virtual também. Eu gostaria também de desejar uma boa noite a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e pela rádio, pela transmissão da rádio. Eu, na realidade, eu tive conhecimento, né, que a Cibele está à frente, né, dessa questão da coordenadoria do Conselho Tutelar. Na sessão passada, né, vocês teve aqui algum documento, né, que o próprio Conselho Tutelar oficiou à Câmara Municipal. E eu gostaria, né, de parabenizar a atuação da Cibele, em nome dela também ampliar os meus cumprimentos a todos os conselheiros tutelares. A gente sabe das dificuldades, né, que é para lidar com as questões das crianças, dos adolescentes, mediante ao estatuto que eles cumprem, né, nesse órgão que precisa de muito estímulo, atenção e ajuda, porque exercem um trabalho fundamental, não apenas em Ibitinga, mas em todas as cidades que estão constituídos. Então, em nome, né, da Cibele, que agora se tornou oficialmente coordenadora, eu procurei me informar, mas parece-me que essa questão da coordenação do Conselho Tutelar se renova anualmente, né? Então, nesse ano de 2021, acredito que seja aí a coordenação nesse ano completo da Cibele, e eu gostaria de, então, encaminhar essa moção cumprimentando pelo novo desafio, além de conselheira tutelar, também coordenadora do órgão.
A matéria continua em discussão.
Senhora presidente, só aproveitando o ensejo, né, da vereadora Aline, pediria permissão da senhora para que eu possa assinar também essa moção.
Claro, está, né, autorizado, vereador.
Parabenizando a Cibele, que é uma amiga minha de longa data, além desse trabalho sendo bem feito, né, no Conselho Tutelar de nossa cidade, que há anos também tem um trabalho muito bonito também à frente dos vicentinos, né, um trabalho muito, trabalho social muito importante que existe aqui na nossa cidade. Obrigado, vereador Aline.
A matéria continua em discussão. Não havendo discussão, vamos para a votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Eu peço que a vereadora Aline autorize eu assinar em conjunto, se possível.
Claro, presidente, é uma honra.
Pelo apreço e pela competência da amiga Cibele, reconhecidamente pelo trabalho que está sendo desenvolvido e agora por essa função importante que ela vai exercer junto ao Conselho Tutelar, eu pedi a assinatura juntamente com a autora e o vereador Ricardo. A matéria foi aprovada. Temos uma moção de agradecimento. Essa moção de agradecimento é ao deputado federal Herculano Passos pela receptividade no seu gabinete na primeira semana de fevereiro, no qual a vereadora, que é a autora da moção, a vereadora Aline Sartori, esteve em Brasília, na capital federal, na semana passada. E, com isso, a moção de agradecimento está em discussão.
Presidente, eu apresentei para outros deputados que me receberam também no gabinete. Se possível, a gente pode votar todas em conjunto. Eu não sei se elas estão na ordem aí, mas tem outras. É o mesmo teor de agradecimento pela receptividade lá no gabinete dos deputados.
Eu vou fazer a leitura, então, dos demais e a gente coloca em votação, permeando a votação e validade para as quatro. A outra moção é de agradecimento de número 54, também externa a gratidão ao deputado federal Baleia Rossi pela receptividade no seu gabinete na semana passada, no qual a vereadora Aline Sartori esteve presente em Brasília. A outra moção de agradecimento é externada ao deputado federal Júnior Bozella pela receptividade no seu gabinete, onde esteve na semana passada na capital federal a vereadora Aline Sartori. E, finalmente, a moção de agradecimento ao deputado federal Rodrigo Agostinho pela receptividade no seu gabinete, no qual esteve na capital federal, também a vereadora Aline Sartori. Colocamos em discussão todos, né, as moções de agradecimento.
Depois eu vou comentar sobre a minha ida na tribuna. Então, eu só vou fazer a votação nesse momento.
Perfeitamente. Segue em discussão as moções de agradecimento. Pode.
Obrigado, presidente. Eu quero... Estou favorável em relação ao Baleia Roça e o Bozella, mas sem questões pessoais com o Herculano Passos. eu não sou favorável para ele, porque alguns anos atrás tive algumas viagens para fazer uma, em relações políticas, não teve uma confiabilidade dele com a nossa parte. Então, para ele, não sou favorável.
Então, neste caso, nós iremos fazer a votação separadamente, para que a gente possa realmente ter o teor na íntegra, na forma correta. Tá bom? Continua em discussão a moção de agradecimento, essa de número 53, externando a gratidão ao deputado federal Herculano Passos. Segue para a votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Contra.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Pela maioria, a moção de agradecimento foi aprovada. A próxima moção é externada a gratidão ao deputado Baleia Rossi. Ela está em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Sou favorável e gostaria de assinar também essa moção.
Está autorizada para todos que quiserem apoiar.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Contra.
Vereador Fernando.
Favorável e gostaria de assinar junto com a Aline.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Eu peço autorização para assinar em conjunto, vereadora.
Claro, uma honra.
A matéria foi aprovada. A moção de agradecimento agora é para o deputado federal Júnior Bozella, da autoria da vereadora Aline Sartori, está em discussão. Eu solicito à vereadora autorização para assinatura em conjunto desta moção, junto ao vereador, ao deputado federal Júnior Bozella, que inclusive é da nossa bancada, do nosso partido. Permanece em discussão.
Senhora Presidente, também gostaria de pedir à autora da moção, a vereadora Aline, que me autorize também a assinar juntamente com vocês.
Claro, na visita ao gabinete do deputado, que em Brasília é tudo muito dinâmico, né? As coisas vão acontecendo, e aí você acaba encontrando um deputado no corredor que te convida, né, para fazer uma visita oficial e conversar de uma forma mais tranquila. Isso acontece geralmente, né, nos gabinetes dos deputados. Então, foi dessa forma que eu acabei encontrando o deputado federal Júnior Bozella nessa oportunidade. E foi muito importante, porque na conversa, né, com o próprio deputado, ele mencionou, né, todo o apoio que ele tem aqui do partido na cidade. Também mencionou o apoio que ele fez para a prefeita Cristina Arantes, né, no momento da campanha eleitoral, naquela oportunidade quando ele esteve aqui na cidade. Então, é importante esse apoio, né, de vocês junto com essa moção que eu apresento.
Continua em discussão a moção. Ela segue para a votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável e gostaria de assinar. Apesar de não ser meu partido, ele foi uma pessoa muito politicamente correta com a gente no governo da Cristina. Gostaria de participar da assinatura.
Favorável, vereador.
Favorável, favorável, com certeza.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção, ela foi aprovada. A última moção de agradecimento, esta é o deputado federal Rodrigo Agostinho. Rodrigo Agostinho é de Bauru, é isso mesmo, né? Ele que foi prefeito em Bauru, né? A matéria está em discussão.
Da mesma forma, presidente, o deputado federal Rodrigo Agostinho nos recebeu na Câmara e vale ressaltar que era um período, né, muito delicado para os deputados, porque eles estavam na semana de eleição da mesa, da presidência, né, que foi eleição no dia 1º de fevereiro. E até então os deputados estavam participando, né, de uma forma online, né, fazendo tudo virtual, mas em especial nessa semana eles foram convocados de uma forma presencial. O Congresso na segunda e terça-feira estava fechado, né, para visitantes, apenas os parlamentares, a imprensa e os assessores conseguiam ter acesso à casa. Mas ainda assim, esses deputados que eu mencionei na moção fizeram questão e conseguiram viabilizar o meu acesso junto à Câmara dos Deputados. E dessa forma também incluo o deputado federal Rodrigo Agostinho, que já se comprometeu em enviar, mais uma vez, né, se comprometeu. Eu estive com ele no ano passado, quando ele me convidou para estar em Bauru, aqui na região, e na viagem da semana passada ele reforçou esse compromisso de destinação de recursos aqui para o nosso município.
A matéria segue em discussão.
Posso? Palavra, presidente.
Por favor.
O prefeito de Bauru, eu gostaria de assinar junto, porque quando passei pelo minha especialização, minha residência em traumatologia no hospital de base em Bauru, na época ele era prefeito, era um jovem bem visionário, nunca desamparou a saúde de Bauru, ele revolucionou Bauru, ele esteve aqui em uma reunião com a prefeita Cristina, foi uma pessoa de extrema competência, tranquilo, uma pessoa que estendeu as mãos para Ibitinga. Então, gostaria de parabenizar a Aline pela moção para ele e gostaria de assinar junto com você.
Ele visitou a nossa cidade o ano passado ou 2019?
Começo do ano passado. Não, 2019.
É, antes da pandemia, sim. Começo de 2019. Ele veio até a Câmara também, né? Junto, sim, com o vereador José Rocha.
Pessoa fantástica.
Pessoa fantástica mesmo. Jovem. Presidiu a Comissão do Meio Ambiente, né? Uma das comissões mais importantes na Câmara Municipal. E agora, nessa nova reorganização, nessa nova composição da Câmara Municipal, ele está tentando uma nova comissão também de disputa e super acirrada, né? Vamos ver se o que ele está pleiteando, tomara que consiga.
Consegue.
A matéria segue em discussão.
Gostaria de pedir a permissão também, né, da vereadora Aline para que eu possa assinar essa moção juntamente com vocês.
A matéria segue para votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Vereadora, eu peço assinatura em conjunto.
A senhora autoriza? Uma honra, presidente.
Tá, ok. Muito obrigada. E a moção de agradecimento, ela foi aprovada, sendo a última matéria para a nossa discussão e votação das matérias de pauta da casa. Todas elas serão lidas e encaminhadas na forma regimental. Nós passamos agora, no rito da sessão, para a tribuna livre dos senhores vereadores e vereadoras. Eu peço a inscrição de quem tiver interesse. Quem irá se inscrever para a tribuna livre? Vereadora Aline, se inscreve. Deixa eu fazer a anotação aqui. Vereador Fernando. Vereador Célio. Vereador Ricardo. Vereador Murilo. Eu vou registrar a minha solicitação também da tribuna. E depois eu passo a presidência. Vereadora Daniela. Por ordem, né, de inscrição, nós damos início à tribuna livre de hoje. A palavra à vereadora Aline Sartori. Regimentalmente, diante de uma pandemia, o critério de tempo ele é reduzido 50%, então temos 5 minutos de tribuna para cada vereador.
Mais uma vez, boa noite a todos. Quero aqui dizer da satisfação de iniciar essa legislatura ao lado de todos vocês. Vim de uma reeleição, é uma expectativa ainda maior em relação às atribuições, né, do mandato e aquele comprometimento com a nossa sociedade, com a nossa cidade, com as pessoas, com o nosso desenvolvimento, enfim, com as questões de interesse público. Eu quero aqui dizer que estive em Brasília na semana passada, por isso o meu motivo de fazer a sessão online com vocês na primeira semana. Foi uma decisão rápida que eu tive de ir até a capital, né, e participar desse momento histórico e apoiar um dos candidatos à presidência da Câmara, que no caso do meu partido, o deputado federal Baleia Rossi, e eu fiz de uma forma presencial, porque realmente é um momento que precisa de muito ajuda, né, e fortalecimento das bases locais do partido, que é onde realmente as coisas acontecem. E, então, gostaria aqui de registrar para todos aqueles que acompanham dessa minha disposição de ir até a capital, além de acompanhar esse momento histórico, também fazer contatos com esses parlamentares para solicitar recursos para a nossa cidade. Mas, deixando isso um pouquinho de lado, eu quero aqui dizer que eu apresentei na primeira sessão, foram 12 projetos de lei que eu protocolei na Câmara Municipal. Quero aqui dar um enfoque, né, de uma forma bem rápida, a temática desses projetos, que foi, né, o programa de entrega voluntária de lixo e reciclagem, torna pública a lista de vacinação contra a Covid-19. Esse é um assunto que já avançou bastante em relação a alguns estados e também as decisões de alguns tribunais. Institui o programa de prognóstico e diagnóstico de autismo na rede de ensino. Institui o Comitê de Apoio a Startups e Empreendedores das Plataformas Digitais. Outro projeto, obrigatoriedade dos hospitais públicos e privados de notificarem ocorrências do uso de bebidas alcoólicas e entorpecentes de crianças e adolescentes. Institui o Programa de Qualificação Pró-Mulher e Mão de Obra Feminina. Criação de sistema QR Code de informações jurídicas e TI. Divulgação detalhada da arrecadação tributária do ISS do município de Ibitinga. Certifica cães e gatos já esterilizados cirurgicamente, ou seja, já castrados, porque muitas vezes acontece, né, de um animal ir para a mesa de cirurgia e o profissional veterinário, hora que abre o animal para fazer novamente o procedimento, certifica que esse animal já é esterilizado. Então, de uma forma assim, até mesmo muito cruel, esse animal acaba passando por um procedimento totalmente desnecessário. E essa identificação de cães e gatos já castrados impediria que essa situação acontecesse. Cria linha especial de ônibus nos pontos turísticos da cidade. Dispõe sobre a garantia de direitos para as mulheres que sofrem de doenças crônicas, como a endometriose. Esses projetos, eu costumo apresentar uma lista de projetos de uma única vez, porque depois vocês, com o passar do tempo, vocês vão se familiarizar, mas a tramitação aqui na Câmara Municipal, devido ao respeito que nós temos pelas comissões e pelos pareceres jurídicos, acaba sendo um pouco mais estendido, né? E muitos projetos, dependendo do assunto e da matéria, ele tem o seu trâmite em mais de uma comissão. Então, para que os projetos acabem sendo votados em alguns meses, né? Então, eu costumo protocolar vários de uma forma unificada para que, quando for entrar na ordem do dia, também ter essa agilidade na aprovação dos projetos. Mas, só para concluir, eu quero dizer que ontem nós tivemos em Ibitinga a volta às aulas. E eu, sim, né, de uma forma específica em algumas atuações, né, do meu mandato e tal, eu visitei algumas escolas hoje com a secretária municipal de educação. Ontem, ao final do dia, eu entrei em contato com a secretária porque eu queria saber como tinha sido. Já estou finalizando, presidente. Eu queria, entrei em contato para saber como foi, né, o primeiro dia de aula, o retorno às aulas. E aí eu me coloquei à disposição para acompanhar hoje em algumas unidades escolares. Então, eu fui para verificar realmente como estavam sendo adotados os protocolos sanitários pela Secretaria de Educação, a quem eu deixo os meus cumprimentos à secretária e também a toda a equipe da Secretaria de Educação. Obrigada, senhora presidente.
Passamos ao próximo vereador inscrito, vereador Fernando Inácio.
Boa noite, presidente. Boa noite, meus colegas vereadores. Boa noite, população de Bitinga e aos que estão assistindo nas redes sociais. Hoje, para mim, é um dia enojado. Hoje, para mim, é um dia péssimo. Hoje, estou ao extremo do meu limite. Porque, na sexta-feira, meus colegas Marco e Richard, inteligentemente protocolar, fizeram um pedido, uma lei, para poder liberar as academias em Bitinga. Subsequente, nós sentamos o restante dos vereadores, pegamos essa lei e tentamos melhorá-la. Ou seja, uma foi para melhorar a outra, porque aqui é uma casa de leis e aqui todos estão beneficiando a população. Íamos colocar hoje essa lei para ser votada. Eu estou acompanhando aqui nas redes sociais, normalmente são 13 pessoas, 15, hoje tem 67 pessoas. Tem 67 cidadãos que estão aí na cidade, estão desesperados, com um monte de conta para pagar. Apesar das mortes que nós temos tendo em Bitinga, que eu me solidarizo, mas não sou a favor do lockdown. Não deu certo em Bitinga, não dá certo em lugar algum. Então nós fizemos um projeto, todos aqui, eu não vou falar só sete, base na, todos aqui, tiveram boa intenção de fazer um projeto para beneficiar os nossos munícipes, que seria os 30% de contingenciamento dentro das lojas, álcool gel, que mata, não é fechar o comércio, quem mata é o vírus, quem mata é os inconsequentes que ficam em passeiódromo, em beira de rio, fazendo festas. E os coitados aqui no povo que tem que pagar a conta, esse tem que fechar o comércio. O meu salário no final do mês, vereador, está aqui. Eu tenho uma empresa particular. Eu estou sobrevivendo. E os coitados estão fechando a empresa aqui em Bitinga. Agora, nós somos coibidos. Deixar bem claro para a população de Bitinga que nós somos coibidos de assinar essa lei para poder representar a nossa cidade e aos nossos irmãos de Bitinga. Não é coibido pelo governo, do executivo, prefeita, não. Cargos maiores, para ficar na linha de frente do nosso querido governador, o nosso querido ditadória, tá? Então, eu quero deixar bem claro, estou indignado, estou enojado hoje, porque eu vim aqui, eu fui o último a assinar isso aí. Eu só assinei, porque se eu não assino, nós íamos colocar a cidade de Bitinga na mira desse senhor governador. Nós íamos colocar nossa cidade inteira e pagar o pato, porque uma ação que nós tivemos aqui dentro da Câmara para poder tentar ajudar a população, nós íamos prejudicar a população. Mas se Deus quiser, daqui 2 anos acaba. 2 anos acaba, a população vai ver o que está acontecendo em relação a esse senhor. Eu só queria também pedir até o Ministério Público fiscalizar e cobrar do senhor governador por ter cortado 12% de repasse mensal para a Santa Casa, para todas as Santa Casas do Estado de São Paulo. Nós ficamos aqui em Bitinga sem R$40 mil. Fechou leitos de UTI no Estado de São Paulo. Então, antes de fechar o comércio das pessoas trabalharem, vamos lá, senhor Ministério Público. Respeito, senhor competente. Nós temos aqui o doutor Silvio Bitinga, uma pessoa de extrema competência, parceiro, ajuda prefeito, nos ajuda. Mas estamos também, se depender de mim, denunciar o senhor governador. Provar onde está esse dinheiro que está tirando do governo, da Santa Casa e está proibindo as pessoas de trabalharem. Meu posicionamento, me solidarizo às mortes. Prefiro ver mortes com pessoas trabalhando do que mortes com as pessoas paradas. Porque as pessoas ficam depressivas, ficam más. Tivemos um embate hoje, se era legal ou não era legal. Realmente, é inconstitucional. Eu respeito isso, mas eu não estou nem aí Se precisar colocar essa lei, ficar 3 dias em vigor e derrubar o governo, que 3 dias nós ganhamos de um inconsequente no poder. Então, a minha... Eu gostaria até de fazer uma moção de repúdio ao senhor governador. Segunda coisa, não vivo de pressão. Não sou de pressão. Só retirei porque a população vai pagar o pato pela inconsequência. A população vai pagar o pato. Então, eu tirei a minha assinatura. Senão, eu coloquei minha assinatura. Senão, eu não ia ter colocado assinatura, porque eu não tenho medo de nada. Eu tenho respeito à minha população. Eu estou aqui para representar o que a população disser, em maioria. Porque vai ter meia dúzia de internautas que não tem o que fazer, que vai começar a meter o pau na gente aqui, e eu estou pouco me lixando em relação a isso. Porque são pessoas aposentadas, pessoas que têm recurso de aluguel, têm da onde tirar o dinheiro? Então vai pegar uma enxadinha e vai trabalhar, vai cortar uma grama junto com o pessoal do Zanilson na roça. Tá? Vai lá cortar uma graminha do que ficar na internet falando um monte de baboseira. Então não sofro pressão de ninguém e não faço nada por pressão. Só retirei porque a minha população precisa trabalhar e ela vai sofrer a consequência. Muito obrigado. Desculpe a minha revolta, presidente.
Pois não. Nós temos a tribuna livre justamente para que a gente possa externar não só nossos sentimentos, mas colocar a população a par de inúmeros acontecimentos. Na sequência de inscritos, eu tenho o vereador Célio Aristão.
Obrigado, presidente. Nobres vereadores. Obrigado ao vereador Fernando também. Faço minhas palavras também. E o meu repúdio ao governador de estado, que infelizmente, né, está fechando o nosso estado, está fechando a nossa cidade. E, consequentemente, né, inconsequentemente, porque eu trabalho no comércio também, eu trabalho numa empresa que é prestadora de serviço. Estou dia a dia no comércio local da nossa cidade e vejo as dificuldades que os comerciantes estão enfrentando. Então, é impossível, né, a gente concordar com uma lei dessa, da qual que restringe a nossa DRS também, juntamente com Bauru e também de Franca, né, vendo que existem, no caso, que nem São Paulo mesmo, capital, está, né, no amarelo. Né, São Paulo está no amarelo e nós estamos no vermelho. Então, quero mais uma vez assinar juntamente com o vereador Fernando o meu repúdio ao governador Dória por estar deixando famílias morrerem de fome. O nosso comércio, eu faço parte de um grupo de comerciantes aqui da cidade que eu tenho a certeza, são quase 300, estão nos acompanhando nesse momento. E estão ansiosos, esperando para que possam continuar a trabalhar. Só que, infelizmente, nós fomos vetados, né? Fomos vetados e por tudo que passou o final de semana, das discussões que rodou em rede social, Facebook, WhatsApp, né, estamos aí tendo que ficar de mãos atadas. Então, fica a minha indignação.
Bem, temos na sequência da Tribuna Livre, inscrito o vereador Ricardo Prado.
Boa noite a todos os vereadores novamente, vereadoras, né, a todos que nos acompanham pela rádio e também pelas mídias sociais, com muita tristeza também e indignação, né, que recebemos nessa tarde, né, podemos assim dizer quase que uma ameaça para a retirada do projeto de lei no qual nós assinamos no dia de hoje, né, e agora à noite assinamos novamente para que se retirasse esse projeto de lei. Sabemos que a nossa cidade, né, temos as fábricas de bordado onde, né, tem muitos funcionários, empregam muitas pessoas, como também temos os lojistas e comerciantes de nossa cidade. Sendo que a maioria desses comerciantes não tem prédio próprio, pagam aluguel. Além do aluguel, tem os impostos. Além dos impostos, a energia elétrica, água e também os funcionários. E estamos chegando a quase um ano que iniciou, né, infelizmente, essa pandemia no nosso país. E já tivemos, né, a prova de que o fechamento das lojas, os impedindo de trabalhar, é totalmente, podemos dizer, contrário, somos contrários a isso, porque prejudica muito os comerciantes. E vemos duas coisas opostas, né? Hoje, né, dia 9, né, do mês de fevereiro, já vemos o nosso país aumentando os combustíveis pela quarta vez. Hoje vemos também, no noticiário, que vai aumentar o gás de cozinha também. E aumentando os combustíveis, gás de cozinha, automaticamente vai aumentar a parte de alimentação também. Então fica assim o nosso repúdio, a nossa indignação, né? Porque nós, todos os vereadores, fomos favoráveis para o não fechamento das lojas, o não fechamento do comércio, né, como foi instruído para que os comerciantes o fizessem, dos métodos, né, drive-thru e delivery. Isso no comércio, não somente em Bitinga, mas também como em outras cidades, isso é inaceitável. Então pediríamos, né, vai ser difícil, mas que o nosso governador repensasse e revesse todos os procedimentos que ele está tomando. Ou seja, dá a entender que ele não quer proteger a população, ele não quer proteger as cidades, ele quer falir o Estado.
Quebrar.
Quebrar o Estado, quebrar as cidades. Né? Como o doutor Fernando, na sua explanação, disse, né? Quantos recursos deixaram de vir para a nossa cidade que esse senhor deixou de nos enviar? Então fica aqui a todas as atividades de nossas cidades, comerciantes, né, empresários, lojistas. Nós sabemos, né, e pedimos, né, também desculpas, porque nós fomos até onde nós podíamos. Mas houve, né, uma barreira onde não pudemos prosseguir em frente para poder ajudá-los, né, dentro da medida do possível. Né, com tristeza, né, indignação mais uma vez, né, e repúdio por essa atitude. Né, e nós vemos que esse tempo é um tempo longo, onde que as lojas têm que, e o comércio tem que trabalhar dessa forma. Né, e é triste porque, com certeza, vai cair o faturamento, né, das empresas, dos lojistas, bares, restaurantes, enfim, todo o comércio local de nossa cidade. Então, a toda a população, né, da nossa cidade, nossa querida cidade de Bitinga, né, tentamos, trabalhamos para que pudéssemos ajudá-los na melhor forma possível, mas fomos impedidos para que isso acontecesse.
Bom, na sequência, nós temos o vereador Murilo inscrito para a tribuna.
Boa noite, presidente, membros da mesa, nobres vereadores e todos que nos acompanham através das mídias sociais. Bom, presidente, primeiro lugar, eu queria esclarecer algumas situações. O que se sabe é que a cidade e a região passam por um momento crítico, com aumento de número de contaminados, número de mortes. Mas é bom deixar claro que essa culpa não é do comércio nem dos comerciantes. Eu realmente não acho que é o comércio aberto ou fechado que vai resolver essa situação. Na minha opinião, o comércio aberto, desde que seguindo todos os protocolos sanitários, com a restrição e redução do número de pessoas, seguindo todas as medidas preventivas necessárias para evitar o contágio e contaminação, não acho que esse é o problema. Então, acho que não haveria problema de o comércio estar aberto nessas condições. E é isso que os comerciantes também pedem e esperam. A questão, na minha opinião, é muito mais ampla. A questão é de conscientização, de cidadania e de fiscalização. De nada adianta seguirmos os protocolos, seguirmos as medidas de prevenção, as medidas sanitárias, se as pessoas não tiverem conscientização, se as pessoas não seguirem, não tiverem a consciência de que estão se prejudicando e prejudicando o próximo, prejudicando a população, e se também não houver uma fiscalização. Porque quando não há conscientização, a gente precisa fiscalizar e haver uma sanção, haver uma cobrança, certo? Então, isso que eu queria deixar claro e esclarecer. Uma outra situação é que, no que diz respeito ao projeto de lei substitutivo, eu fui convidado para participar dessa reunião, da reunião onde foi apresentado o projeto, foi proposto. debatemos de forma democrática, todos expuseram a sua opinião e, no meu entendimento, o projeto é inconstitucional e, por isso, não assinei a coautoria. Não entrei no mérito se o projeto é bom ou ruim, apenas não assinei a autoria do projeto porque, no meu entendimento, o projeto é inconstitucional, certo? Não chegamos a votar o projeto, aprovar ou rejeitar o projeto, mas não assinei a coautoria do projeto porque eu entendo que o projeto é inconstitucional. Por quê? Porque, no que diz respeito à divisão de competências entre os entes da federação, Estado e Distrito para a edição de normas de enfrentamento à Covid, Estado e o Distrito Federal possuem competência concorrente, enquanto o município possui uma competência residual, ou seja, não cabe ao município flexibilizar, isso é o que o STF entendeu, não cabe ao município flexibilizar umas normas que foram impostas pelo governo do Estado, certo? Então, os municípios não podem afastar as diretrizes estabelecidas pelo Estado. O que o município pode fazer é restringir ainda mais, por isso a competência é residual. Então, o município não tem essa competência concorrente como tem o Estado e o Distrito Federal. Então, só essas ponderações que eu queria fazer, e eu entendo a posição de todos, mas acho que era importante essas considerações. Obrigado, presidente, e nobres colegas.
Obrigada, vereador. Eu passo a presidência para o vice-presidente, vereador Fernando, para que eu possa utilizar da tribuna livre.
Passo a palavra para a vereadora Daniela.
Novamente, boa noite aos que nos acompanham pela rádio Ternura, aos que nos acompanham pela internet, inúmeras pessoas neste momento, quase 100 pessoas nos acompanhando, e pelo rádio nós temos certamente centenas e centenas de pessoas que nos ouvem. E é justo e necessário que a gente faça aqui algumas considerações e fale e esclareça a população todo o ocorrido e o porquê culminou justamente no que nós findamos, né, a extração desse projeto de lei substitutivo que nós apresentamos na manhã de ontem com a assinatura de 7 vereadores. No final de semana que nós tivemos, nós passamos a ter e sofremos várias pressões de forma lamentável, e eu digo com todo o respeito aos cidadãos de bem que nós temos na nossa cidade, que são trabalhadores e trabalhadoras, mas começamos a sentir pressionados com telefonemas nos quais nos colocavam na condição de responsáveis em analisar um projeto em regime de urgência, inclusive impetrando a responsabilidade da senhora prefeita Cristina e a nossa, demais vereadores, no sentido de aprovar um projeto em regime de urgência, mesmo este projeto sendo inconstitucional. O que me chama a atenção neste momento é que os autores deste projeto, o vereador Marco Fonseca e o vereador Richard de Rosa, são vereadores eleitos, reeleitos. O senhor Marco, se me permite o respeito, é um ex-prefeito, e sabe perfeitamente que a autoria de um projeto inconstitucional é incabível, inviável, sequer a sua apresentação. Mas, no entanto, como mesmo disseram, eu protocolizei e assim o faz agora e compete à Câmara fazer a sua votação. E, ai, se não votarmos, porque, afinal de contas, é um setor que merece o nosso respeito, a nossa atenção diante do contexto que nós estamos vivendo de pandemia. E aí me vem, na segunda-feira, depois de tantas discussões e conversas com os demais nobres vereadores, no qual nós, sim, temos conversas e comunicação, porque a proposta de 10 vereadores nesta casa seria não conflitar, e sim dialogar as matérias em pauta, eu acredito que o tratamento tem que ser isonômico, já que nós estamos falando de uma inconstitucionalidade. Por isso, a gente levanta a bandeira de todo o comerciante. Né? Eu falo isso por ver hoje, por exemplo, empresas fechando. Né? Eu dou um exemplo da Cometa Magazine, Cometa Café, que hoje, né, os seus proprietários se colocaram nas redes sociais dizendo do seu fechamento e dispensa de funcionários diante de tudo que estão vivendo. Então, compete aos senhores vereadores autores do projeto original inicial a pergunta, né, o porquê que está acontecendo isso? Simples. Originalmente, nós fomos aí deparados com um trâmite que regimentalmente seria feito de uma forma normal aqui dentro, mas com uma pressão que nós deveríamos acatar a um único setor e desmerecer, como se a gente virasse as costas para os demais comerciantes da cidade. Com todo respeito, eu repito aqui, aos proprietários de academias. Nós não podemos virar as costas para o restante dos comerciantes, até porque o nosso comércio, que vive do bordado, nosso comércio que tem como a economia principal o produto bordado, está sofrendo sim. Setor de calçados, o varejista, setor de vestuário, todos estão sofrendo com a pandemia. E nós chegamos num momento que, embora a gente sabe que já politizou a pandemia, né, a disputa, né, o braço do poder na disputa diária entre Estado, União e até nos próprios municípios, a gente vê isso claramente aqui dentro desta casa, eu reconheço a importância que tem do tratamento isonômico, que isso é, sim, um respeito que a gente deve ter pelos nossos eleitores, porque nós estamos aqui para fazer trabalho sério, não é para fazer palhaçada. E compete dizer também que não vou deixar e não vou permitir desestruturar a presidência desta casa com inconstitucionalidade, por isso então que na semana passada eu solicitei pré-análise dos projetos que, não tendo constitucionalidade, serão pré-analisados pelo setor jurídico para que a gente não precise passar por isso e a população muitas vezes ficar sem entender o que está acontecendo aqui. Então, que fique muito claro para todos que os nossos esforços ontem pela manhã, quando nós assinamos um projeto no qual permitia, ampliava a possibilidade de atividade essencial a inúmeros outros comércios, nós o fizemos porque nós demos a cara para bater justamente para toda a população de Bitinga. E não vem falar à internet que nós fizemos errado, que era para deixar somente as academias. Sabe por quê? Porque isso é vetado. Se é inconstitucional, ele iria ser vetado. Então, esse tipo de graça não se faz numa casa de leis. Nós não fizemos campanha eleitoral para isso. Então, que fica aqui minha nota de repúdio pessoal por posicionamento irresponsável dos autores iniciais do projeto inicial. Muito obrigado aos senhores.
Passa a presidência à vereadora Daniela.
Obrigada, vereador Fernando. Não temos mais inscritos para a tribuna livre desta casa nesta noite. Terminado esse expediente, nós temos os 15 minutos de intervalo, que é o intervalo regimental.
Senhora presidente,
pois não.
Podemos dispensar o intervalo e dar sequência aos trabalhos?
Eu coloco em votação a solicitação da dispensa do intervalo. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Portanto, o intervalo foi dispensado, né, os 15 minutos, e a gente dá sequência aos nossos trabalhos aqui. Eu solicito ao senhor secretário que verifique a presença, né, como nós temos vereadores que estão na plataforma online, mas pela presença nós temos aqui os vereadores dispostos a dar a sequência aos trabalhos. A gente passa para a ordem do dia. Na ordem do dia, nós recebemos do Poder Executivo, são 3 projetos. Eles têm solicitação e requerimento de regime de urgência. Portanto, eu peço ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento de urgência de cada um dos projetos. Não, moça, faz a leitura.
Requerimento 45/2021, requer urgência especial PLO número 36/2021, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal número 5.132, de 16 de dezembro de 2020, destinados à manutenção de despesas, secretarias e das outras providências. Quem assina? Vereadora Aline, vereadora Janaína, vereador Murilo, vereador José Nilson, Vereador Fernando, vereador Ricardo, vereador Célio.
Eu passo à votação do requerimento de urgência especial referente a este projeto, que é o projeto que autoriza, portanto, o Poder Executivo, né, na abertura dos créditos adicionais especiais ao orçamento vigente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Eu não fui consultado da assinatura do requerimento, eu faço questão em assinar.
Pois não, senhor vereador. Está registrada a assinatura, portanto, aí, do requerimento de urgência especial. É destinado esse crédito para a manutenção de diversas secretarias. Hoje, em conversação que nós tivemos com a senhora prefeita e senhores secretários, para realmente nos explicar, né, todo o contexto e qualquer dúvida que havia sobre a questão dos projetos, esse projeto, ele abre aqueles créditos que, reconhecidamente, a grande maioria aqui dos vereadores sabe sobre a questão dos convênios, e a necessidade de projetos para reabrir os convênios já existentes. Então, esse é um deles, ele passa a votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Nós estamos votando o requerimento de urgência, tá bom? Vereadora Aline.
Favorável ao requerimento de urgência.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Meu voto também é favorável para este requerimento de urgência especial junto a este projeto. Eu devo assinar junto, então, portanto, depois. Eu vou nomear o relator. Neste caso, eu nomeio a relatora Aline, vereadora Aline, tá bom?
Requerimento 46/2021. Requer urgência especial ao PLO número 37/2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, o SAMIS, aprovado pela Lei Municipal número 5.132, de 16 de dezembro de 2020, destinado à manutenção da autarquia e das outras providências. Quem assina? Vereadora Aline, vereadora Janaína, vereador Murilo, vereador José Nilson, vereador Fernando, vereador Ricardo e vereador Célio.
Bom, no mesmo procedimento, nós estaremos aqui, então, votando ao requerimento de urgência especial deste requerimento número 46. É a mesma situação de convênio, que autoriza o poder a abrir o crédito adicional, agora é para o SAMIS, para manutenção desta autarquia. Eu coloco em votação o requerimento de urgência especial. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela, favorável. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Portanto, o requerimento está aprovado. E aí eu solicito como relator o vereador Murilo.
Requerimento 47/2021. Requer urgência especial ao PLO número 38/2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, aprovado pela Lei número 5.132, de 16 de dezembro de 2020, e das outras providências. Quem assina? Vereadora Aline, vereadora Janaína, vereador Murilo, vereador José Nilson, vereador Fernando, vereador Ricardo e vereador Célio.
Bem, a este terceiro projeto, nós temos então que votar o requerimento de urgência especial. Esse também abre crédito adicional ao SAAE. Eu coloco o pedido, o requerimento de urgência especial em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável, presidente.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela, favorável. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Portanto, foi aprovado este requerimento de urgência especial. Eu designo como relator especial o vereador Ricardo. Muito bem. Está sendo, neste momento, para quem está nos acompanhando, está sendo viabilizada a questão dos relatores, né, inclusive a coleta da assinatura, para que a gente possa apreciar os projetos em pauta, né, e também votar nos mesmos. Bem, nós já temos aqui, portanto, os relatores e os seus pareceres. Por favor, eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura.
Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, avaliando o projeto de lei ordinária número 021/2021, recebido nessa Casa de Leis em 8/2/2021 e registrado sobre o número 36/2021, de autoria da senhora prefeita municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal número 5.132/2020, destinados à manutenção de diversas secretarias e das outras providências no valor de R$ 405.613.085, tramitando em regime de urgência especial, que foi devidamente justificado e aprovado pelo egrégio plenário, verifiquei que o mesmo é legal, regimental e constitucional nos termos do artigo 34, inciso 4º, da Lei Orgânica do Município. O relator foi a vereadora Aline Sartori.
Bem, o projeto está em votação. Discussão. É o projeto de lei de número 36. Algum vereador deseja discutir? Nós iremos para a votação do projeto. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereador Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Portanto, o projeto foi aprovado. Vamos para o próximo projeto.
Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, examinando o projeto de lei ordinária número 020/2021, recebido nessa Casa de Leis em 8/2/2021 e registrado sobre o número 37/2021 de autoria da senhora prefeita municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, o SAMES, aprovado pela Lei Municipal número 5.132/2020, destinada à manutenção da autarquia e das outras providências, no valor de R$ 180 milhões, tramitando em regime de urgência especial, que foi devidamente justificado e aprovado pelo egrégio plenário, verifiquei que o mesmo é legal, regimental, constitucional, nos termos dos artigos 34, inciso 4º, da Lei Orgânica do Município. O relator foi o senhor vereador Murilo Bueno.
O projeto está em discussão. Agora o projeto vai para a votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Portanto, o projeto foi aprovado. Vamos para o terceiro e último projeto.
Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga, em análise ao projeto de lei ordinária número 019/2021, recebido nessa Casa de Leis em 8/2/2021 e registrado sob o número 38/2021, de autoria da senhora prefeita municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, aprovado pela Lei Municipal número 5.132/2020 e da outras providências, no valor de R$1.000.000, tramitando em regime de urgência especial, que foi devidamente justificado e aprovado pela Igreja e o Plenário, verifiquei que o mesmo é legal, regimental, constitucional, nos termos do artigo 34, inciso 4º, da Lei Orgânica do Município. Relator Ricardo Prado.
Muito bem. O projeto foi lido, já temos aí a apreciação em regime de urgência e ele está em discussão. Seguiremos para a votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Portanto, o projeto foi aprovado. E na sequência da nossa pauta de trabalhos, nós temos a explicação pessoal. Vereadores que desejam se inscrever. Eu posso assumir? Eu passo a presidência para o vice-presidente, vereador Fernando.
Eu passo a palavra para a presidente Daniela.
Hoje pela manhã e, inclusive, no período da tarde, nós tivemos contato e conversação com o Ministério Público, no qual não só nos alertou, mas eu diria que com uma exigência para a retirada do projeto substitutivo que nós apresentamos aqui, justamente para que permitisse e ampliasse o leque de comerciantes, né, para atividade essencial. A retirada do projeto tramitou pela inconstitucionalidade e teríamos, através do Procurador-Geral, uma ADIM, e para que as pessoas entendam que a ADIM é uma ação direta de inconstitucionalidade, podendo impetrar, inclusive, a exemplo da cidade de Bauru, que não demorou 3 para 4 dias, o comércio já teve que ser fechado novamente, porque a Câmara daquela cidade também exerceu o mesmo papel, acredito que todos os demais vereadores daquela Casa de Leis, assim como nós, com toda a preocupação, mesmo com os critérios sanitários, com o número de óbitos e com a questão da nossa saúde e a assistência aos pacientes de Covid, a gente entende também que morrer de fome é um processo permanente com esta pandemia que já se arrasta há quase um ano. Então, esse ADIM, podendo gerar, inclusive, improbidade administrativa, é o que nos levou, de forma coerente, em conversa entre todos os vereadores, inclusive dando ciência à senhora prefeita, que, assim como a cidade de Bauru, nós teríamos possivelmente, não, certamente teríamos o mesmo resultado. Então, aprovando hoje o projeto, amanhã seria, tecnicamente, possivelmente sancionado. O comércio abriria, diríamos, na quinta-feira, com a publicação, E na sexta-feira, finalmente, estaria novamente fechado, porque seria cassado pelo Ministério Público essa decisão nossa. Então, com isso, a gente coloca como uma medida inócua, que só traria prejuízos, com o Estado possivelmente nos fiscalizando e com holofotes para nós, porque o João Dória, governador, PSDB, tem realmente demonstrado não só não aceitação, né, pelas suas próprias determinações, caso contrariado, e a gente sabe que a partir daí nós estamos com fiscalização do Estado também presente no nosso município, o que poderia impetrar em fiscalização do Estado, e aí a gente diria popularmente que a canetada de multas que correspondem, na sua grande maioria, de R$ 1.250 até R$ 7.500 de multa, e tem estabelecimentos que poderiam ser multados com um valor muito superior, né? E depois, quem seria o responsável? Eu não digo nem a questão da responsabilidade, né? Então, em face disso, que eu coloco aqui essa questão do projeto, a retirada do mesmo, e dizendo que foi lamentável e que nós, os vereadores que assinaram o substituto, tivemos aí a consciência de que ampliar as possibilidades teria que ser para todo mundo, não somente para um único setor. Que nós não temos embasamento legal e médico de que o vírus não seja transmitido em alguns locais. A gente sabe que o vírus está circulando em todos os lugares. Meu muito obrigada.
Passo a presidência à vereadora Daniela.
Muito obrigada, vereador Fernando. Nós não temos mais nada havendo a tratar. E, inclusive, dando por encerrados esses trabalhos, eu gostaria de convocar os senhores vereadores e vereadoras para a nossa próxima sessão. Ela será realizada regularmente na terça-feira, dia 16 de fevereiro de 2021, uma vez que foi determinado que não teremos o feriado do carnaval. Não teremos ponto facultativo, portanto, o nosso trabalho é normal aqui na Câmara. A Câmara de Vereadores, ela reativou o seu atendimento por meio período e internamente nós retomamos o nosso trabalho nas atividades normais aqui de carga horária, até às 18 horas. Contudo, vale ressaltar que nós teremos o rigor na fiscalização de aglomerações no final de semana, né? Isso é uma competência de todos nós como fiscalizadores também, e as exigências junto ao Poder Executivo para que se possam realmente denunciar as aglomerações. Eu peço a conscientização da população que denuncie, eu peço a conscientização de pais que conversem com seus filhos, que façam uma análise de consciência de tudo que nós estamos vivendo. E, finalmente, eu termino essa sessão, encerrando essa sessão, pedindo um minuto de silêncio, mais uma vez para todas as mortes, todas as pessoas que morreram em decorrência da Covid, ao mesmo tempo respeitando a todos que estão passando por uma situação caótica, sem auxílio emergencial, sem afastamento pelo governo que deu amparo às empresas, tudo isso a gente vê e é revisto diariamente e a preocupação é permanente. E, finalmente, registrar aqui este minuto de silêncio para o senhor José Campitelli, amigo, pessoal, família, acredito que a maioria de nós aqui o conhecíamos, uma pessoa muito querida por nós os amávamos muito, um dia muito difícil para todos nós, e José Campitelli é mais uma vítima da Covid-19. Então fica aqui um minuto de silêncio com o encerramento desta sessão. Meu muito obrigado para quem nos acompanha pela internet e pelo rádio, através da Rádio Ternura, e uma boa noite a todos vocês. Obrigada, Renan. Obrigada, vereadores, vereadoras. Obrigada pela paciência de hoje, por tudo que nós vivemos de ontem para cá. Isso porque nós tivemos apenas uma semana de atividades. A gente já começa com tudo, com um monte de, eu diria, buchas, né? Que chegam, mas eu acho que nós estamos aqui para isso. Não é à toa que cada um de nós está aqui. Eu acho que a representação de cada identidade nossa com os eleitores hoje, é por isso que nós temos esse grupo. É importante a gente sempre pensar nisso, e a gente tem que permanecer unidos pela causa da cidade, e unidos por uma causa nobre. E não procurem politizar, por favor. A gente vive a política na essência, mas não vamos politizar e tornar a nossa casa, o nosso trabalho, é aquilo que eu vou repetir aqui, uma palhaçada, porque eu não vim para brincar e nem para brincar com a população. Obrigada, viu, gente?